Então, os alimentos são prestações para a satisfação, né, das necessidades vitais de quem não pode provê-las por si.
Uhum.
Inclusive, tais necessidades estão elencadas na Constituição. Além dos alimentos, temos a saúde, alimentação, lazer, a moradia e a educação, né?
É uma ouvinte, ela pede que o seguinte: gostaria de saber com a doutora, nas férias de dezembro, meu neto passa as férias inteiras junto com o pai dele, mas no período em que o neto vai com o pai, é certo ele não pagar a pensão no período em que o neto passa as férias com ele? Então a dúvida da ouvinte é essa.
Então, essa é uma dúvida muito corriqueira, né?
Uhum.
O fato do pai estar com o filho nas férias não,
sim,
dá o direito dele não pagar a pensão, muito pelo contrário. Ele tem que continuar porque as despesas que a mãe tem, que provavelmente ela deve ter a guarda unilateral, continua da mesma forma. A gente não tira férias das contas, é o que a gente sempre diz, né? Então, uhum, continua a pagar a pensão da mesma forma.
Ah, tá. Então não exclui, né?
Não.
Muito bem. Falando então aqui da nossa pauta agora, Gidiela, qual seria esse quantum alimentício, essa quantia?
Então, os artigos 1694 e 1695 do Código Civil diz que devem ser fixados na proporção dos pilares que a gente chama, que é a necessidade,
uhum,
de quem tem para receber, e a,
sim,
possibilidade de quem tem que fornecer esses alimentos, né? Tudo isso é pautado no princípio da proporcionalidade. Por que proporcionalidade? Não pode ser que haja um enriquecimento ilícito, né, da parte de quem vai receber, e nenhum empobrecimento da parte de quem vai pagar esses alimentos.
Certo.
Por isso que surgiu esse trinômio que a gente chama, né? A gente sempre tem a dúvida, tá, mas como que é pautado isso? A gente tem que ter esse equilíbrio, né? Quem vai receber e quem vai pagar, tendo uma proporcionalidade nisso, né?
Muito bem. E com relação às despesas, ou seja, quais despesas entram efetivamente no quesito pensão alimentícia?
Então, esse é um ponto bem importante, o qual toda vez que a gente atende, tanto o genitor quanto o genitora no escritório, eu costumo fazer uma tabela para as partes entenderem como que funciona e isso chegar até o juiz e ele entender efetivamente quais são esses gastos.
Uhum.
Então vamos lá, vamos ver se o ouvinte vai me entender. Eu acho que eu vou tentar falar da melhor forma possível. Então a gente divide em duas tabelas. Quais são elas? A primeira são as despesas comuns. Por exemplo, vamos lá: aluguel, condomínio, IPTU, luz, água, gás, internet, Netflix, que é bem importante, animal de estimação, produtos de limpeza da casa, mercado, padaria, lanches. Esses são os itens de despesas comuns numa casa. Então, a gente separa essa tabela dos gastos comuns.
Uhum.
Depois, a gente pega as despesas exclusivas da criança. E o que entra nessas despesas exclusivas? Se a criança ainda é menor, pomada, fralda, lenço umedecido, corte de cabelo, shampoo, sabonete, um leite especial, que muitas crianças, né, precisam,
isso,
né?
Uhum.
O plano de saúde, medicamentos de uso contínuo, consulta, dentista, roupas, calçados, etc. Aí eu separo essa tabela do lado. Então, esses são os gastos exclusivos do menor.
Uhum.
Depois que eu tenho esses dois parâmetros dessas duas tabelas, eu somo, divido. Por exemplo, aqui nos gastos comuns tem quatro pessoas dentro da casa, a mãe e mais três irmãos.
Certo.
Então, eu faço uma conta que uma cota à parte é do menor. Aí eu somo, por exemplo, R$1.000 deu dos gastos comuns. Eu somo com os gastos exclusivos do menor,
uhum,
e tenho, por exemplo, lá R$3.000, que é o que o menor gasta mensalmente. Tudo bem, aí eu tenho R$3.000. Como que a gente vai fazer esse pagamento? Mas aí eu tenho uma mãe que recebe R$2.000 por mês e eu tenho um pai que ganha R$4.000 por mês. Vai ser dividido igualmente? Não. Aí que a gente entra com o princípio da proporcionalidade. Então, seu pai ganha mais que a mãe e a mãe automaticamente menos, então a gente tem que dizer que o pai tem que pagar mais do que a mãe, né?
Uhum.
Mas se a gente tiver, por exemplo, os dois que recebem na mesma proporção, a gente divide na mesma proporção. Por que a gente fala isso? Porque normalmente a mãe ou o pai, quando nos procura, tem a ideia de que, tá, tudo bem, os gastos do meu filho são R$3.000 por mês. E eu estou falando assim esporadicamente, cada um sabe os gastos que tem dentro de casa,
claro,
né? Mas a gente tem que ter essa proporção, porque na minha casa o meu filho pode gastar o valor X, mas na casa do vizinho pode ser que seja diferente. Então, por isso que a gente tem que ter essa proporcionalidade e analisar quem tem que pagar, quais são as condições deles, né? Porque eu entendo o gasto de uma criança, hoje em dia é tudo muito exorbitante, então assim, a gente ter essa noção de que, ah, eu quero que o pai pague 5 mil reais porque eu acho que ele ganha tanto por mês. Isso não é um parâmetro. E eu gosto de usar uma frase no escritório que é o seguinte: não ganha quem tem razão, ganha quem tem provas. Então, quando eu atendo essa mãe ou esse pai, o que que eu digo? Mãe, eu preciso que você me traga todas as notas, recibos, boletos, tudo. Por quê? Porque o juiz, quando eu conto a historinha linda para ele, ele tem que olhar os documentos e dizer: opa, peraí, essa criança realmente necessita desse valor, né?